Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já de volta. Estamos de volta aqui na bancada, né, para junto com o nosso amigo Jauber Pereira fazermos o resumo das principais informações depois que fizemos aí um tour, né, por algumas cidades do estado do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Bom dia, Alberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, dois suspeitos de matar empresário a tiros em loja de conveniência são presos na capital maranhense.
Nós vamos trazer as informações também de que homens são presos e um adolescente é apreendido por suspeita de envolvimento na morte de influenciadora. Mais gente presa.
Olha, aí a Polícia Federal investiga desvios na compra de livros escolares.
E mesmo sem registro de inundações, prefeitura decreta situação de emergência no município.
Também teremos a participação dos nossos repórteres de diversas regiões do estado e também lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que sextou, viu? Hoje, sexta-feira, já são 4 de abril do ano de 2025 e mais uma vez esse é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e a gente agradece com muito carinho a você que nos acompanha em todas as regiões do Maranhão, você também fora do nosso estado, acompanhando pela sua emissora de rádio preferida, pelo seu canal de televisão, aquele que está retransmitindo aqui o Central Manhã. A partir da próxima segunda-feira, estendendo aí para mais um reforço nas nossas transmissões, 5 canais de televisão, mais 2 potentes emissoras de rádio. Você sabe que uma das emissoras mais potentes aqui, uma das mais conhecidas de São Luís, tem 10 quilos de potência. Nós vamos estar na região de Santa Inês, Bom Jardim, toda aquela região lá de Santa Luzia, numa emissora com 15 quilos de potência, né? Opera geralmente com 14 quilos de potência para aquela região, então cobre uma grande parte do estado do Maranhão com qualidade e nós vamos estar por aqui através do sistema de comunicação do Luiz Lobo, da cidade de Santa Inês. São 5 canais de televisão. Olha aí, estivemos visitando nosso amigo Luiz Lobo. Para a gente foi um orgulho muito grande. Esse é um trecho, olha, Jovem Pereira, só onde tem a parte dos controles, onde ele controla todos os estúdios. São 4 estúdios de televisão altamente sofisticados, com uma tecnologia bastante inovadora. Pode passar isso aqui. Esse é o estúdio da Difusora FM 102,9. Nós participamos aí, voltando lá para a Difusora, você vê aí a qualidade dos equipamentos, né? Participamos do podcast Início de Noite, né? Como é que é dar o nome lá? Boca da Noite Podcast, na companhia do nosso amigo Denis Marx, comandado aí pelo Denis Marx, olha ele aí, ó, o Denis Marx. E o nosso amigo, o Elo Dias, que também é engenheiro de comunicação, conhece muito aí de comunicação. Olha aí o Elo Dias, a quem nós aproveitamos e mandamos um grande abraço aí. Tivemos a oportunidade de, nesse momento, olha aí onde ficam a parte dos transmissores, a sala totalmente refrigerada, onde ficam os transmissores das 5 emissoras de televisão. Vamos ver se é possível mostrar a torre lá, que é a responsável pela transmissão, e dar um passeio pelos outros estúdios. Essa é a torre de transmissão, Jovem Pereira, para você ter uma ideia. São diversas parabólicas recebendo, retransmitindo o sinal para muitas cidades do estado do Maranhão. Me parece que eu enviei poucas fotos aí para hoje. Esse estúdio, Jalber Pereira, ele é automático, aquela tela é tripla, né? Que eu não sei, ele tem um nome técnico para isso. Olha o sistema de iluminação do estúdio dele, todas as câmeras são, pelo menos, somente nesses quatro estúdios, só dessas câmeras. Como é que dá o nome aí, o nosso amigo que é técnico aqui, o Cleobert, o nome dessa câmera que está aí direcionada para lá, que é a mesma que é utilizada lá da Rádio Timbira, do Maranhão, câmera com IP, com sistema, com esse controle. Essa é só dessas câmeras, são 28 câmeras para cobrir os... cobrindo. Olha, esse é um outro estúdio, aquele estúdio lá, como eu estava falando, ele muda. Você está apresentando um programa, ele está com essa paisagem aí, com essa,
cenário.
Com esse cenário, né? Quando gira a vinheta para começar o outro programa, já aparece com outro cenário. São dois telões de LED, você está vendo aí do lado esquerdo e do lado direito, dois telões de LED. Então, os telões de LED, juntamente com esse fundo aí dividido em três partes, eles se transformam também em três cenários. Quando ele transforma para outro programa, automaticamente os telões de LEDs vão refletir já outra imagem, já cria um outro ambiente totalmente diferente. Ali tinha uma, ó, você vê uma moto linda lá, que deve fazer sorteio lá. Enquanto nós estamos fazendo aqui sorteio de um computador, estão lá sorteando uma super motocicleta lá para os nossos. Então, de parabéns. Aí o Luiz Lobo, né? Um pouco fortinho o Luiz Lobo, né? Dá um pouco fortinho o Luiz Lobo, tem que diminuir o churrasco, se eu gosto de um churrasco. Levou a gente para um hotel belíssimo, que é o Hotel Tupinambá, que acaba de ser instalado na cidade de Santa Inês, o Hotel Tupinambá. Quero aproveitar e mandar um abraço, né, para todo o pessoal que nos acompanha lá, até nos deram a lista lá dos funcionários, do pessoal que trabalha. Minha desculpa, mas eu quero abraçar a todos aí que nos receberam com muito carinho, e depois num restaurante também muito bom para comer, sabe o que, Jovem Pereira? Na cidade de Santa Inês, um salmão grelhado. Olha só a sofisticação que está Santa Inês. Então, fiquei muito feliz, me surpreendi tanto com o sistema de comunicação, que dá de 10 a 0 em muita gente aqui no, na capital do estado, quanto na cidade em si. E essa expectativa da pavimentação em... concreto rígido para aquela região, faz com que já essa expectativa já gera mais confiança nos investidores, nos empresários que estão se instalando lá. Esse hotel, por exemplo, é um hotel novo, né, porque ali é um local. Você conhece essa região?
Conheço.
Ali passa gente de diversas, a BR-316, a BR-222. Quase todo mundo passa ali pela cidade de Santa Inês, e a cidade tem uma movimentação, a gente percebe a economia muito pujante. Você vai no Matheus, eu quero mandar um abraço aqui para o Wilson Matheus. Wilson Matheus é realmente admirável, porque tem um mix Matheus lá que dá uns três da cidade operária. Aí o governador Carlos Brandão, dá umas imagens aí do governador Carlos Brandão juntamente com o ministro Renan Filho, lá o prefeito, estava ali o Felipe dos Pneus, aí o Juscelino Filho, toda a equipe, Elisiane Gama, quem mais você vai reconhecendo aí? Muitas autoridades.
Duarte Júnior,
Duarte Júnior.
O deputado lá de Balsas também, como é que é o nome dele lá?
O Márcio Onaiser, grande abraço ao Márcio Onaiser.
O sócio do Wilson Matheus.
Pois é um grande investidor também, ele tem um...
Tem ali também ali o presidente do DENIT, né, Humberto?
Fui convidado para dar volta.
O filho do João Alberto, se não me engano, é um dos diretores do DENIT, não é isso?
É verdade, eu acho que sim.
Isso. Lá.
Aí eu fui convidado uma vez pelo Márcio Onaiser, né, para a gente dar uma volta aqui pelo estado do Maranhão. E aí, quando cheguei, vi o avião do Márcio Onaiser, né? Não é um qualquer um avião. Aí eu digo, mas senhor, esse avião aqui passa de R$1.000.000. Disse, não, esse foi 2.600. Esse foi 2.600. Quer dizer, é um belo equipamento. Ele é dono da Lavro Norte.
É um grande empresário, empresário de sucesso, que depois da realização econômica, realização pessoal, acabou entrando na política.
Ele já era rico. É o dono da faculdade de balsas também. Dono da faculdade de balsas e dono da Lavro Norte, que é uma das empresas dele, né? Tem também rede hoteleira, tem parcerias lá com hotéis, não sei se acho que é sócio, ainda não. Essas coisas não cabe a nós aqui, não, investigar. Porém, para nós foi uma satisfação muito grande, Jalber Pereira. Estivemos em Igarapé do Meio. E eu fiquei surpreso também com a cidade de Igarapé do Meio.
E é uma cidade nova, viu,
Beto?
É uma das últimas que foram emancipadas. Para quem não sabe, Igarapé do Meio fica justamente no local onde entra para Monção. Monção é uma das cidades mais antigas daquela região.
Olha o prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio. Eles têm aquele sistema de votação eletrônica. O registro de presença é todo eletrônico e as votações, os votos aparecem nos telões para a galeria, né? Para saber em quem que os vereadores estão votando. Nós não quisemos fazer registro na parte interna. Ele também é muito envolvido na causa do idoso aí no centro de assistência do idoso, muito envolvido socialmente. E aí, claro, é um prazer pra gente que conversa há muitos anos, muitas vezes tem pouca oportunidade de se ver pessoalmente, foi um privilégio. Aí ele fez questão de tirar uma foto também dentro do estúdio móvel da Central de Notícias Brasil. Um abraço aí para toda a sua equipe.
Quem é ele?
Esse é o Luiz de Matos, diretor da Rádio Progresso FM de Igarapé do Meio. E na cidade de Igarapé do Meio, Jovem Pereira, a qualidade dos equipamentos públicos, dos equipamentos públicos que atende a população de Igarapé do Meio. Não me recordo aqui, acho que depois a gente vai ficar devendo para mandar um abraço lá para a prefeita de Igarapé do Meio, mas a gente nota que ela tem. Eu entrei no Centro Social do Idoso, parece um shopping, né? O ar-condicionado, tudo muito limpinho, as pessoas ali organizadas, uma recepção, a sala de diretoria, todo um espaço lá de convivência também com os idosos. Tem o atendimento na área de assistência social, para verificação de como é que estão os benefícios, para garantir os benefícios.
Aldenira Silva do PL.
Isso, Aldenira Silva. Ela era vice-prefeita, ele até me mostrou lá uma placa, ela era vice-prefeita do prefeito anterior. E aí ela sucedeu o prefeito e está comandando lá, e o pessoal parece que gosta lá da atuação dela como prefeita, e a cidade está. E diz que na Câmara de Vereadores são 8-1. São 8 vereadores que apoiam a prefeita e tem 1 vereador. Mas diz que esse 1 faz barulho pelos 8.
Um detalhe, Beto, que eu estou levantando aqui a ficha aqui da prefeita, da Aldenira, lá do PL. Ela tem 59 anos, é solteira. E ela declarou no Tribunal Eleitoral, à época da campanha, que ela tem apenas o ensino médio e ocupação à época. Antes de entrar na política, era trabalhadora rural.
Ok, então não está aí.
Ou seja, o que é que eu quero falar com isso aqui, levantando a vida da pessoa? Que às vezes o cara tem vários diplomas e não faz um trabalho de qualidade, aí você chega na cidade. Porque eu vejo assim, quem chega na cidade não sabe como está a saúde, não sabe como está a educação, mas a infraestrutura é o cartão postal de uma cidade.
Exatamente.
Vamos dizer assim, a infraestrutura seria os dentes de uma pessoa, entendeu? O cartão postal, enfim. Então, quando você chega a uma cidade que vê toda, a começar pela limpeza pública, depois os prédios, tudo bem organizado, então a impressão que se tem é que a pessoa realmente faz um bom trabalho. Então, pelo que vocês estão falando, está de parabéns aqui ao Denira.
Pois é, eu queria só mandar um abraço aqui para o pessoal daquela. Quem anda pela BR-135, e aí são o pessoal dizendo que é um dos mais contemplados agora com essas duas, porque aí vem o concreto rígido por um lado, e vai a duplicação da BR-135 pela outra entrada de Miranda do Norte, cidade de Miranda do Norte. Quem passa em Miranda do Norte, dificilmente, Djalma Pereira, não dá uma pausazinha para tomar um café, para fazer uma visita lá na que é o restaurante, é lanchonete, tem banheiros muito bem... olha aí, tem farmácia... Né?
Tudo na rodoviária.
Tudo ali no interligado, é ali ao terminal rodoviário. E eu agora sou muito deselegante, porque se eu fosse político, eu perderia muito voto, porque eu esqueço o nome das pessoas. Conversei com a senhora que foi lá para recepcionar a gente quando percebeu que era da Central de Notícias do Brasil. Foi lá para conversar com a gente. Quero agradecer o carinho e esqueci de anotar o nome. Da senhora.
Mas se estiver nos acompanhando, pode mandar mensagem para
a proprietária de todos esses estabelecimentos aí, né? Então, é um local que eles cuidam muito, né? Com muito carinho, assim. Quando você está viajando, claro, se quem chegar numa. E às vezes você chega nas rodoviárias, os banheiros são horríveis, né? Você chega num local desse, está um ambiente todo higienizadozinho, organizado, todo na cerâmica, no porcelanato, e aí você se sente, né, acolhido. Portanto, essa é aí a lanchonete. Nós queremos agradecer aí a senhora proprietária que nos atendeu. É o grupo 3B. Ah, grupo 3B.
Bom, bonito e barato seria isso?
Deve ser, né? Quem pagou a conta foi o Carlos Roger.
Ah, foi.
Quem pagou. Olha, gente, vamos logo para um intervalo. Depois do intervalo, esse foi um passeio, alguns locais, eu quero mandar tanta gente, assim, às vezes as pessoas vão parando, né? Vão parando a gente, ou quando a gente para tomar uma água, para lanchar, comprar uma água de coco, é muito bom a gente saber. Só acho que a gente já ouve vocês aqui pela rádio, outros dizem assim, a gente já viu vocês no canal do YouTube, outros já viu no canal de televisão, o canal de televisão local, e isso pra gente é gratificante, porque às vezes a gente fica trancado dentro de um estúdio, não tem essa dimensão, né, de onde a gente está chegando, e aí Djalma Pereira aumenta a responsabilidade da gente para ler mais, para estudar mais, para pesquisar mais, porque também tem muita gente que tem conhecimento, né, capacidade ali de discernimento para saber o que está certo e está errado, e a gente às vezes relaxa aqui, brinca demais, mas nós temos que estar preparados para dominar os assuntos, porque senão nós vamos cair também na crítica do povo, nós vamos ser cancelar.
Mas é importante, as críticas são importantes, porque você melhora com as críticas.
Pois é, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz algumas informações na área policial e outros temas ainda no nosso programa de hoje.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Estamos querendo aqui ainda recuperar as imagens da nossa visita à Rádio Vitória, da cidade de Vitória do Mearim. É uma das emissoras ainda que permanece firme, com uma estrutura muito boa, do nosso amigo Manuel Ribeiro, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. E aí queremos aproveitar para mandar um abraço para a Valdirene Fernandes. Tem a Valdirene Fernandes, que é a diretora da emissora de rádio. O nosso amigo Igor Marinho, que deu uma volta aí pelo nosso país, passou uma temporada fora, está de volta à cidade de Vitória do Mearim. E o nosso amigo Raimundo Garros, um grande comunicador, Raimundo Garros. Daqui a pouquinho queremos aqui ver se a gente recupera as imagens para a gente mostrar a equipe de vocês aí, os estúdios da Rádio Vitória FM. Obrigado a quem é o Cláudio Cunha, lá de Apicuaçu, ao Jota Queiroz, um bom dia a todos, a maior rede de notícias do Brasil, uma única 100% nordestina, um grande abraço para Humberto Fernandes e para Jalber Pereira e toda a equipe. Daqui a pouquinho conversando também com o nosso amigo Jonas Mendes, retransmitido pela rádio Alô Maranhão. Alô Maranhão, o Ribamar Fernandes mandando bom dia, Humberto Fernandes, a todos. Uma boa sexta-feira abençoada. A Maria, bom dia, equipe maravilhosa, chuva de bênçãos para todos vocês. Rádio Cultural FM 87,9 na comunidade a voz da comunidade lá no município de Lago da Pedra, a professora Sebastiana Mendes lá na cidade de Sucupira do Norte, o Alexandre Coites e toda a sua equipe no município de Bom Jesus das Selvas. Jauber, dois suspeitos de matar empresário a tiros em loja de convivência são presos em São Luís. Foi um assalto que chocou a população de São Luís, né?
Pois é, Alberto, foi isso.
Um assassinato.
Foi assunto, inclusive, foi pauta das últimas horas de vários veículos de comunicação. Então, a Polícia Civil prendeu esses dois homens, como você disse, suspeitos na morte do empresário Mauro Jorge André, de 65 anos. Ele foi assassinado a tiros em um posto de combustível no bairro Cruzeiro do Anil, na capital maranhense, na última quarta-feira. Então, de acordo com as investigações, seriam 5 pessoas que estariam envolvidas nesse crime. Os suspeitos foram presos em uma quintinete na capital maranhense e são apontados como os responsáveis pelos disparos que atingiram o empresário. Os criminosos teriam abordado a vítima com a intenção de assaltar. No entanto, ao ser abordado, a vítima teria reagido ao assalto, o que acabou sendo baleado e não resistiu e foi a óbito. Então, como você disse, um crime que chocou bastante a população.
Pois é. Olha, homens são presos e adolescentes apreendidos suspeitos de envolvimento na morte da influenciadora. Mais um capítulo.
Aquele caso lá de Santa Luzia do Tide. Então, a identidade dos presos não foi divulgada ainda pela polícia, mas a Polícia Civil do Estado chegou até os envolvidos com base em denúncias anônimas. E a partir dessas provas, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos a pedido lá do fórum, foi expedido pelo Fórum de Justiça lá da cidade de Santa Luzia. Então a polícia investiga agora o envolvimento dos presos com a dinâmica do crime. Até o momento, 5 pessoas foram presas, um adolescente foi apreendido por envolvimento no caso lá da morte da influenciadora, a Adriana. A Polícia Civil, Humberto, encontrou 3 armas de fogo de calibres variados escondidas. A suspeita é que elas pertenciam ao João Batista dos Santos, também preso por suspeita de envolvimento no caso. E ele estaria repassando para os criminosos da região. Enfim, quando se imaginava que poderiam ser só 2 pessoas, pai e filho, que poderiam estar envolvidos, aí apareceu o terceiro suspeito, que seria o executor do crime. Agora, segundo a polícia, tem também essas pessoas que poderiam ser aí uma espécie de correlacionados ao crime. Enfim, muita gente pode estar envolvido nesse caso que chocou toda aquela região.
Pois é. Estamos trazendo outras informações. A Polícia Federal realizou uma operação para apurar fraudes licitatórias e desvio de recursos públicos no âmbito da Prefeitura do município de Barra do Cora. Aproveito para mandar um abraço para o pessoal do Grupo Gitirana de Comunicação, seu Toinho, dona Nivalda, diretora. Essas denúncias aconteceram entre os anos de 2021 e o ano de 2023. A Controladoria Geral da União teria indícios de conluio entre servidores públicos e empresários com o objetivo de direcionar as licitações para a compra de livros didáticos da Secretaria de Educação do município, o que deixa aí em evidência seriam recursos dos precatórios do Fundef, né, e que com suspeitas de superfaturamento. Então, além disso, a Perícia Técnica Federal constatou que os contratos previam a aquisição de 7.100 livros, e esse número estaria acima do número de alunos matriculados. Então, nós aqui, claro, noticiamos os fatos. A prefeitura tem agora, ainda não sei nem se são os mesmos que estão à frente da prefeitura entre o ano de 2021 e 2023, mas aí os responsáveis, os gestores da época, agora têm espaço na justiça para poder apresentar as suas defesas, né?
Olha, Alberto,
mais
tem,
uma?
É, olha, Alberto, tem mais município do Maranhão com estado de emergência. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu o estado de emergência do município de Pindaré Mirim, na região que vocês estavam.
Isso.
Pois é, a cidade já havia sido decretada pela Prefeitura, que alegou que a cidade estaria sofrendo com inundações por causa das fortes chuvas. Então, o decreto da Prefeitura chamou a atenção e pôs não havia registro de enchentes naquela cidade. Então, até as estradas que sempre são alagadas durante o período chuvoso deixam as comunidades isoladas até as secas. Então, a cheia do Rio Pindaré este ano é menor do que foi as registradas nos anos de 2023 e 2024. Então, por meio de nota, a Prefeitura de Pindaré disse que o reconhecimento do estado de emergência é feito com base em critérios técnicos, em que a Defesa Civil Nacional avalia documentação, incluindo dados sobre prejuízos e impactos à população. Então, houve esse reconhecimento lá à cidade de Pindaré Mirim, mas o que chama atenção é justamente pelo fato de este ano ter o índice pluviométrico menor do que os anos anteriores. Só que Com esse reconhecimento, o estado do Maranhão já tem 21 municípios em situação de emergência. O Buriticupu, você sabe, por causa das sorocas, outros por inundações e outros por seca, acredite se quiser.
Passamos aí sobre o Rio Mearim, tá belíssimo, tá um espetáculo. É que se a gente ficar parando em todos os lugares para registrar, já só se a gente fizesse um programa de YouTube, né, para mostrar as belezas naturais do nosso estado.
Vou colocar uma proposta aqui.
Devido às constantes chuvas que têm ocorrido.
Um dia com a Central de Notícias, aí para onde você passa, você está mostrando.
As paisagens estão belíssimas, e aí quando você vê a própria paisagem natural, juntamente com os rios, dá um espetáculo da natureza. Nós somos muito privilegiados, nós somos muito privilegiados pela dimensão territorial que nós temos, da diversidade cultural, de tudo, e também nós ainda temos muito espaço para crescer. Tem muito, muito que ser explorado aqui no estado do Maranhão. Nós vamos direto a Brasília com o Nildo Costa, ou a gente chama
o intervalo
novamente?
Não, tem o Jonas, né?
Vamos a um intervalo novamente e depois tem o Jonas Mendes e o Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Obrigado a todos por permanecerem conosco. Obrigado ao pessoal que está se inscrevendo no canal do YouTube. Nós findamos o ano passado, Jalber Pereira, com aquela conquista, né, campanha para chegar aos 15 mil inscritos. Né? Depois passamos de 20 mil, agora passamos do 30 mil e já vamos com 35 mil inscritos.
A campanha agora
continua
é 50.
Continua se inscrevendo para você receber aquela notificação. E não deixe também de comentar os nossos vídeos, deixe aqui os seus comentários, alguns deles nós vamos pegar e trazer aqui ao vivo no programa. E não esqueça também de deixar o seu like para que o YouTube possa ficar sabendo. A gente ainda está aprendendo a lidar com o YouTube, tem tempo que ele dá uma reagida, dá uma melhorada significativa, depois dá uma segurada novamente, continua mandando um e-mail pra gente, às vezes aparece uma trilhazinha ali de alguns segundos, e ele diz, olha, essa daí tem direito autoral, a gente tem que ter um cuidado aí com a política do YouTube, né? Mas vamos seguindo em frente e as pessoas aos poucos vão se conscientizando e vão tendo preferência, claro, pelo programa e vão se inscrevendo. Obrigado a vocês, tá bom? Vamos, tem o pessoal da Cidade Olímpica que está acompanhando o nosso programa. Quem é? O Antônio Wildes. Antônio Wildes e Dona Maria Francilene, acompanhando na Cidade Olímpica. Grande abraço a todos vocês, abraço a todo o pessoal aí dessa região bastante populosa e que também está se transformando pouco a pouco, né, numa das regiões. Agora, nos últimos anos, Cidade Olímpica se transformou realmente numa cidade, parece que está ficando como cidade autônoma, poderia até fazer a eleição para plebiscito, né, já se transforma. É um dos grandes aglomerados.
Só o bairro da Cidade Olímpica, é maior do que a população da maioria das cidades do Maranhão. A maioria. Para você ter uma ideia estimativa, é que só a região da Cidade Olímpica tenha 100 mil casas. Não sei se de fato esse número é real, mas muitas pessoas falam nesse número.
É, né? Vamos então. Vamos consultar o IBGE.
Pois é.
Vamos então. O Jonas Mendes está no ponto conosco? Jonas Mendes, bom dia, Jonas Mendes, tudo bem com você? Você precisa também acompanhar a gente numa dessas viagens pelo interior do Maranhão. Ah, para receber o carinho das pessoas, né, que para conhecer, você está se tornando famoso, também bastante conhecido aí pelo Maranhão. Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros. Eu confesso para os senhores que eu fiquei maravilhado com as imagens, o trabalho feito por essa equipe vitoriosa da Central de Notícias. Não poderia ser diferente, comandada essa equipe por um grande jornalista de renome nacional, Humberto Fernandes, a nossa querida doutora Tereza Cristina, comandando o Jornal Central. Então, vocês conseguiram me remeter a 15 anos atrás, quando eu tinha umas missões de estar no trecho São Luís-Belém, Belém-São Luís, e meu ponto de apoio justamente era ali, em Santa Inês. Aí, vez por outra, eu ia visitar a casa de uma sogra, um sogro que colocaram em meu caminho, nessas minhas viagens, que era lá na cidade de Pindaré, onde tem aquele flutuante, parece que já até retiraram o flutuante, houve algumas mudanças, mas ali é realmente espetacular, ali a região do Pindaré. Então, mais uma vez, nossos parabéns, e assim que for possível, que tiver vaga também aí na unidade móvel, você pode contar, e a gente não vai se colocar, ou seja, não vai se recusar a compor essa equipe de viagem maravilhosa, que fez um excelente trabalho. Nós estamos aqui também nos organizando futuramente, logo logo, quem sabe na próxima semana já, com aquelas visitas tradicionais da Semana Santa, a gente deve também pisar lá pela Baixada Maranhense, e certamente a gente vai trazer também novidades aqui para os amigos que nos acompanham na Central de Notícias de forma geral, em todos os canais, veículos que estão conosco nesse dia a dia. E ainda relacionado ainda às celebrações do Dia Mundial do Transtorno Espectro Autismo, nós estivemos no Shopping da Criança acompanhando o trabalho realizado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Governo, e celebrou essa data em grande estilo, recebendo a criançada, os pais, e foi realmente muito maravilhoso tudo que a gente acompanhou. Você olha nas imagens aí, atendimento para os pais, brincadeiras, diversões lá para as crianças, lanche e outras coisas mais. E nós, de forma oportuna, nós ouvimos a coordenadora lá do Shopping da Criança, a dona Luciana. Ela vai nos falar mais a respeito aí de como o governo do estado está tratando esse lado importante da criançada aqui no estado do Maranhão.
Foi preparado para as crianças oficinas, né? E para as mães foi programado palestras para tirar dúvidas, para mostrar o direito das crianças, porque o Shopping da Criança é uma unidade que acolhe as crianças com autismo.
Com relação ao tratamento especial que carece esse grupo que está aqui?
Então, o governo do estado, ele tem todo o cuidado, né? Não só com as crianças autistas, mas com qualquer tipo de criança. Mas o autismo, ele já tem as suas unidades que tratam diretamente do autismo. O Shopping da Criança, ele é uma unidade que atende de 0 a 12 anos. Qualquer criança, né? Então, aqui a criança já sai com diagnóstico, né? E as mães saem com seu esclarecimento dos direitos, dos deveres das crianças.
Qual é o trâmite de atendimento?
O Shopping da Criança, ele trabalha direto com o Disque Saúde, né? Via Procon, é o 3190-9091. Então as mãezinhas podem ir no shopping, né? No Procon, para fazer o agendamento para o Shopping da Criança. Então, aqui o Shopping da Criança, ele tem as profissionais das terapias, né? Nós temos fono, neuro, nós temos psicólogo, psicopedagogo, temos terapeuta ocupacional, educador físico. Então a gente tem uma ampla... um amplo de profissionais para que possa cuidar das crianças.
Ok, companheiros. Então, nós estamos nesse exato momento aqui falando da Avenida Moçambique, que é a avenida que liga a Vila Nova aqui o Anjo da Guarda. E aí, nessa oportunidade, quando a gente sai sentido aqui a BR-135, que é a Avenida dos Portugueses, essa alça que passa aqui em frente à área Itaquibacanga, a gente passa bem em frente um dos pontos de apresentação teatral com a realização da Via Sacra, que nós estamos aqui acompanhando algumas informações de bastidores, e na edição de segunda-feira, certamente que nós estaremos trazendo esse destaque aqui no Jornal Central. E dizendo que este fim de semana já começa aquela tradicional prévia de movimentação, de ensaio de grupos juninos aqui no estado do Maranhão. Nós temos o Boi da Maioba ensaiando aqui em São Luís, também o Boi da Lua. Aí nós temos grupos como Quadrilha Junina, Cacuriás. E durante o decorrer da semana, já na sexta-feira, a gente deve trazer informações mais embasadas, com demonstração de espetáculo, de apresentação e ensaios desses grupos, que certamente farão parte da programação vitoriosa do São João do Brasil, que hoje é o São João do Maranhão, que está chegando. Vamos aguardar, deixa passar só a Semana Santa e o pandeiro e a matraca vai troar aqui na cidade. É com vocês, amigo.
Ô, Joana, só segura um pouquinho. Eu quero trazer aqui uma utilidade pública. É bom deixar claro que isso aqui não é nenhum patrocínio. Mas o que for de utilidade pública, mande para a gente. Nós teremos o imenso prazer aqui de colaborar. Você sabia? Olha, veja só. Famílias com pessoas autistas têm direito a até 65% de desconto na conta de energia. Você sabia dessa informação? É uma informação da assessoria da Equatorial Maranhão e nós estamos divulgando aqui para que você tome conhecimento. Até 65% de desconto na sua conta de energia. Esse benefício é garantido pela tarifa social de energia elétrica e pode aliviar os custos com terapia, medicamentos e outros cuidados essenciais. Para ter direito, é necessário estar inscrito no CadÚnico, atender aos critérios de renda e apresentar um laudo médico que comprove o diagnóstico. Portanto, procure se informar, você tem alguém autista na sua família, entre em contato aí, procure se informar para você conseguir esse dinheiro. 65% de desconto na energia elétrica já é um benefício importante.
Mais, né? Da metade.
Mais da metade.
Obrigado, Roberto. Eu queria sair deixando um bom dia pela mensagem que você coloca aí da Equatorial ao nosso amigo José Jorge, que eu tive a oportunidade de estar com ele em vários momentos aqui, onde funciona a Fundação da Memória Republicana, o Convento das Mercês, em grandes eventos da cultura popular. É também um incentivador da nossa cultura. E mais na saúde, fica bem melhor. Tchau.
Obrigado, Jonas Mendes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília? O Nildo Costa também já está no ponto, né? Vamos conferir as principais informações de Brasília com o repórter Nildo Costa. E ele esteve conversando também com o deputado Ivan Júnior. Foi isso, Nildo?
Isso mesmo, Humberto Fernandes. Bom dia para você, bom dia, Jalba, e bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã. Exatamente, Humberto. Eu conversei ontem com o deputado Ivan Júnior, né, do União, o representante da Arita Quibacanga, onde exatamente está a nossa companheira aí, o Jona Mendes, né? E conversando com ele, entre outros assuntos, sobre a aprovação do projeto da reciprocidade, né, que é aquele projeto que garante, aí ele autoriza o governo federal a dar o mesmo tratamento a países ou blocos econômicos, né, que derem para os produtos brasileiros. Uma resposta a Donald Trump aí sobre os tarifaços. Eu conversei com ele também sobre uma emenda que está sendo discutida, está para tramitação na Comissão de Comunicação aqui da Câmara dos Deputados, que tem como presidente o Júlio César Ribeiro, do Republicanos aqui do Distrito Federal. Essa emenda, a LOA, ela redistribui recursos da União para aquisição, olha só que importante, hein? Aquisição de computadores que serão distribuídos nas escolas. É uma emenda do Ministério das Comunicações, que tem lá o nosso ministro, lá o Juscelino Filho. E aí eu comecei com ele sobre a importância. Por quê, Humberto? Porque a Câmara está paralisada. A Câmara paralisou tudo esta semana, apesar de ter votado aquela medida provisória que trata aí sobre recursos para as enchentes, as regiões atingidas por enchentes, secas e outros meios, e também esse projeto que, como não aprovar, né, que é o projeto da reciprocidade, esse, apesar disso, mas no resto da pauta não foi nada votado aqui, paralisado por obstrução dos partidos aí do PL, né, do Novo, né, partidos da oposição, obstruíram e trancaram a pauta aqui, e das comissões também foram atingidas. Portanto, nem as comissões votaram nada durante esta semana. Por isso eu conversei com ele, porque essa emenda, ela é importante, tem que ser aprovada logo para que possa ir à LOA, né, para que possa ir para a sessão do presidente da República, que o orçamento já foi aprovado aqui na Câmara. Vamos acompanhar essa entrevista que fizemos aí com o Ivan Júnior.
A lei da reciprocidade, acima de tudo, ela devolve qualquer tipo de tarifácio que seja feito aos produtos brasileiros, ou seja, resguarda a economia local, garante os empregos nacionais e principalmente garante a soberania nacional. Nós não podemos ficar inertes a quando um país tarifa os produtos brasileiros e nós ficarmos assistindo de mãos atadas, né? É preciso agir com o mesmo pulso, com a mesma firmeza e principalmente com a mesma contundência. Lá no Ceará, no Maranhão, a gente chama isso de pau que dá em Chico, dá em Francisco. E na Bíblia diz que olho por olho, dente por dente. Então o Congresso Nacional acertou muito com esse projeto de lei que permite que o governo brasileiro possa tarifar também países que ajam da mesma forma.
Deputado, outro assunto aqui da Câmara é o seguinte: estamos aí discutindo uma emenda que foi apresentada pelo Ministério das Comunicações que garante distribuição de computadores para as escolas. Como esse processo de obstrução da oposição também agora também prejudica essas propostas, se eu considero interessante, né?
Eu, além de considerar interessante, eu trabalho para que isso seja destravado de uma vez por todas. Imagine o trabalhador, o estudante que está lá na ponta, que está na periferia de São Luís, que está no estado mais pobre do Maranhão, que está numa cidade mais pobre do país, tem a possibilidade de receber computadores, investimentos do Ministério das Comunicações, investimentos dos demais ministérios, e estão agora impossibilitados por conta que a pauta está travada, a pauta está trancada. E por conta de quê? De uma guerra ideológica que não leva o país a lugar nenhum, uma guerra entre esquerda e direita que não consegue avançar e principalmente prejudica o país. Prejudica a nação, prejudica o povo pobre, o povo trabalhador, os estudantes, todas aquelas pessoas que mais necessitam, que mais precisam do Estado, que estão agora à mercê esperando destravar essa guerra ideológica, essa guerra de lados que infelizmente atrapalha o país, atrapalha a nação e atrapalha o povo brasileiro.
O governo Lula hoje comemorou aí, fez inclusive um evento no Ulisses Guimarães, comemorando os 2 anos, né, fazendo um balanço aí dos 2 anos de mandato. Como o senhor avalia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente para o estado do Maranhão?
É preciso entregar. A população espera as entregas. Tivemos aí 2 anos de planejamento estratégico, de planejamento de ações. Agora o povo espera o que de fato vai mudar a vida das pessoas. A gente pode exemplificar, por exemplo, a nova tabela de imposto de renda. Isso é absolutamente positivo. A possibilidade de termos uma escala mais flexível para o trabalhador. Isso a gente avalia como de forma positiva. As entregas das estradas que estão sendo executadas pelo governo federal no estado do Maranhão. Isso é positivo. A possibilidade de novas estradas, de novas BRs, da requalificação da MA-014, de forma positiva, é preciso reconhecer as entregas que estão sendo feitas pelo Ministério das Comunicações, escolas recebendo computadores, associações recebendo computadores, conselhos tutelares irão receber computadores, é um pedido nosso, é uma solicitação que nós fizemos. Nós visitamos o Conselho Tutelar da área Itaquibacanga e um conselheiro nos deu a ideia de que o Ministério das Comunicações pudesse doar computadores para os conselheiros tutelares. Enfim, são projetos e ações que precisam chegar verdadeiramente ao povo brasileiro, verdadeiramente ao povo do Maranhão, e é isso que a gente espera, é isso que o povo brasileiro espera. O que não pode mais é continuar nessa guerra ideológica que não leva a lugar nenhum.
Conversei com o deputado Ivan Júnior, muito obrigado.
Humberto Fernandes e Jabão Pereira, eu vou falar uma coisa para vocês. O deputado Ivan Júnior, cara, sinceramente, eu vou falar, ele tem uma facilidade para falar incrível, né? A gente passa 2 horas entrevistando ele de maneira simples, tranquila, porque a pauta ele vai nos pautando a cada palavra que ele vai ali dizendo, né? Porque se eu fosse esticar essa entrevista, ia longe, tá bom? Então tá aí, Humberto, mas é isso aí, a informação aqui é essa, né? Essa emenda é importante, os computadores, a gente fica aqui imaginando, nós que conhecemos muito bem realidade, principalmente do nosso estado do Maranhão, a necessidade que tem desses computadores, né? Não só das escolas, mas como o deputado Ivan Júnior falou, os conselhos tutelares e outros órgãos que precisam, né? E infelizmente paralisado, trancado, sem poder avançar, por conta, exatamente como o deputado falou, guerra ideológica, Humberto. E aí, para fechar aqui, pois não, fica à vontade.
É, só segurando um pouquinho aí, Nildo Costa. Como é que você está acompanhando aí de perto, por exemplo, você começou falando aí sobre as medidas que estão sendo adotadas no Brasil para contrapor as medidas que o Donald Trump está adotando lá nos Estados Unidos, o tarifaço dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ficou esquisito, estranho, aquela entrevista concedida pelo Donald Trump com aquela tabela que parece a tabela do galeto do Alisson, para mostrar ali a reciprocidade na taxação dos produtos. O que acontece? Aí os Estados Unidos, que fabricam o iPhone, vende um iPhone por R$15 mil, né? A maioria das peças do iPhone vem da China. Aí eles precisam comprar agora ele está taxando a China. Aí vai vender iPhone a que preço? Aí o dólar está despencando, graças a Deus, para o real. As bolsas de valores dos Estados Unidos estão despencando. E ontem um conceituado jornal norte-americano disse que o Donald Trump é um analfabeto em economia. Ele taxou aquele negócio. É um negócio assim, está acontecendo uma série de coisas, mas eu acho que Deus permite que as coisas aconteçam justamente para dar uma lição para o resto do mundo, né? Permitiu a eleição do Donald Trump e agora diz que até o Elon Musk já está querendo pular do barco antes que as empresas deles comecem a falir, que já está perdendo para BLG, agora pode sofrer, tá tendo muita queda nas vendas. É um problema sério provocado aí pelo Donald Trump, mas que pode ter uma reação boa no resto do mundo. Por exemplo, o petróleo pode diminuir de preço no restante do mundo. Então, que continue Donald Trump nos Estados Unidos comandando para o bem da humanidade, né? Espero que ele não se una com o pessoal que gosta de matar gente para não aumentar as guerras no nosso planeta. Se isso acontecer, que continue adotando as medidas. Pelo menos o Brasil não foi tão penalizado. Outro assunto, Nildo, que eu acho que você deve estar coçando a língua para falar, é sobre a taxação das grandes fortunas. Tem um projeto de lei encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional para taxar as grandes fortunas, que são as pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês. Eu já me sinto excluído nessa faixa, né? Parece que eu não vou ser taxado. Mas tem já um grupo de deputados, não vou falar de que lado são, um grupo de deputados, não vamos taxar os coitados que ganham só 50 mil reais por mês. Nós precisamos aumentar essa taxação só para os que ganham a partir de 150 mil reais por mês. Você vai ser alcançado por essa medida, Nildo Costa? Você e o Jauber?
Roberto, eu acho que o Jauber sim. Agora, eu ainda não. Eu ainda não. E tem, o incrível que pareça, eu conversei com alguns deputados sobre esse projeto, porque o projeto ele é importante para cobrir um pouco da perda de arrecadação por conta da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Né? Que aí sim, aí eu entro, certo? Aí eu sou beneficiado, né?
Ô, Nildo, então assim, até nessa estou fora, viu? Até essa de 5 mil eu estou fora, é longe ainda.
Pelo menos está beneficiado que não vai poder mais prestar conta com o Leão.
Né? Eu acho que essa de 50 mil, eu acho que o único comunicador que ficaria fora dessa de 50 mil, acho que era o Ratinho, Celso Portioli, o pessoal da Globo, mas o restante dos comunicadores pequenos, né? Eu acho que nenhum desses seriam taxados.
Muito obrigado, acompanhe tudo aí, traga as informações pra gente.
Aqui, Roberto, só para concluir rapidamente. Então, dentro dessa proposta, ontem foi apresentado pelo presidente do PP, o Ciro Nogueira, um projeto alternativo para isenção do imposto de renda para quem ganha, para quem está nessa faixa aí. E, por incrível que pareça, excluindo as grandes fortunas desse projeto. Então, veja bem, as grandes fortunas estão aonde, Roberto Fernandes? Congresso Nacional. Fazer o quê? Um abraço, até bom final de semana.
Olha, Lucas, cuidado com a língua, que tu tá aí dentro. Obrigado, então, Nildo Costa. Mas parece que muita gente vive fora da realidade. Não, nós vamos taxar. Olha, não é possível. O presidente da República está querendo taxar quem ganha mais 150 mil reais. Vamos aumentar isso para 150 mil reais, porque senão vão penalizar. Rapaz, é um negócio assim, parece que o pessoal... acho que mora mesmo no mundo da Lua, outro mundo que não é o nosso, né, Jovem Beleza?
Infelizmente.
Nós vamos também conferir agora, rapidamente, antes de encerrar o programa, os principais destaques da Assembleia Legislativa, é possível? Né?
Vamos trazer. Esse fica para a próxima.
Não. O Josué Montello. Nós podemos agora, as crianças, os jovens, os adultos, os adolescentes, todo mundo agora passa a ter acesso ao livro dos Tambores de São Luís, de Josué Montello, escritor maranhense, romancista Josué Montello, agora em quadrinhos. O Jauber Pereira conta tudo pra gente.
Roberto, esse evento aconteceu ontem à noite na Casa de Cultura Josué Montello, que fica bem no centro de São Luís, mais precisamente na Rua das Hortas. Então, o que acontece? O livro de Josué Montello, Tambores do Maranhão, lançado há 50 anos atrás, este ano, 2025, completa 50 anos. Então, para fazer alusão à história, para reforçar a história, como você disse, um dos maiores romantistas, não só da capital maranhense, como também de todo o Nordeste até do país. Então, o que acontece? Um grupo de historiadores se reuniram e lançaram a versão em quadrinhos. Aquele livro que muitos tiveram a oportunidade de lê-lo e outros nem tanto, porque não conseguiram encontrar os exemplares, inclusive muitas pessoas que compraram ontem à noite me falaram que não tinham comprado antes porque não encontravam os livros à sua disposição. Então, o que acontece? Essa versão aí, Tambores do Maranhão, agora sendo contado em quadrinhos, uma linguagem mais acessível, inclusive para atrair a atenção até mesmo das crianças. Então, teve teve o roteiro, ele foi colocado pelo Irami Araújo, foi o roteirista lá das ilustrações. Teve também a participação do Ron Freire e ainda o Ronilson Freire. O presidente da casa, lá, José Montelli, conversamos com ela, que é a Josi Marques, parente aqui do nosso, do pessoal aí dessa família, você sabe.
Pois é, prima de Tereza Cristina. Isso. Da nossa coordenadora de jornalismo, grande Tereza Cristina, a Josi, eu conheço mais como Josi de Souza, porque é Souza Marques, é da isso. Família Marques.
É o que acontece, aí ela conversou com a gente lá falando do que, o que é o livro e o que é que representa a história do Josué Montelo para toda a capital maranhense.
Josué Montelo foi um grande escritor maranhense, né, e que representa muito para a cultura e para a literatura maranhense e brasileira, né? Foi um escritor que teve uma produção literária riquíssima, com mais de 160 obras escritas, e a obra Os Tambores de São Luís foi a obra que o revelou para o mundo, né? Então a obra Os Tambores de São Luís tem tradução em francês, agora está com a edição, com a adaptação em quadrinhos, e é uma obra que está completando 50 anos e que é muito procurada ainda pelos leitores. Então, o Josué Montelo, ele representa muito para a literatura, não só pelo que ele produziu na sua vida literária, mas também pela grande pessoa que ele foi, o grande gestor público que ele foi. Foi presidente da Academia Brasileira de Letras, presidente da Biblioteca Nacional, ele fundou várias instituições culturais no Brasil. Então, por tudo isso, ele deixou um legado muito grande para todos nós, principalmente maranhenses. Então, por tudo isso, a sua grande importância para a cultura maranhense.
A Josi, que conversamos com ela, foi um evento que reuniu estudantes, universitários, reuniu também professores e historiadores. Inclusive, conversamos com uma das professoras que estava presente, a Sami, salvo engano.
Sami.
Sami Agostini, que é professora do curso de História da Universidade Estadual Universidade Federal do Maranhão, que também atendeu a nossa equipe.
Sim, já tive a oportunidade de ler Os Tambores de São Luís, né, do Josué Montelo, e agora vou experimentar ler em quadrinhos, né, do Irami, do Ronilson e do Ron, né, essa obra que é tão importante para a história e para a cultura maranhense, para a literatura maranhense também, né.
Qual a importância que tem o Josué Montelo para a cultura, para a história do Maranhão?
Ah, sim, existem muitos trabalhos sobre as obras de Josué Montelo, até porque ele fala muito da cidade de São Luís e da história de São Luís. Os Tambores de São Luís é uma dessas obras em que ele, né, perpassa sobre toda a história, sobre boa parte da história do Maranhão Imperial, né, claro que numa ficção, mas isso também ajuda a gente a compreender o nosso passado e a entender a nossa história.
Lembrando, Beto, que esse livro aí que você está acompanhando aqui, a capa, os 50 anos do escritor Josué Montelo, ele já pode ser encontrado em quase todas as livrarias da capital maranhense, inclusive também lá na livraria da Casa de Cultura José Montelo, que, como eu disse, fica no Centro Histórico da capital, e custa R$70, aí fazendo comercial para eles lá.
Pois é, e é importante a gente lembrar também, como a Josi acabou de falar, mais de 160 livros, ele escreveu muito, José Montelo, esse maranhense aqui que adorava São Luís, que gostava de São Luís, que escrevia muito, é um romântico, mas sobre São Luís, escreveu O Labirinto de Estrelas, escreveu O Baile de Despedida, escreveu A Varanda sobre o Silêncio, né? A Varanda sobre o Silêncio, O Diário do Entardecer, O Camarote Vazio, diversos outros livros, que alguns desses livros também já estão disponíveis, já estão disponibilizados para venda na internet. Dê uma pesquisada sobre Josué Montelo que você vai ver obras belíssimas sobre o nosso Maranhão e que contribui muito para a cultura brasileira.
O que chama atenção também é que ele falava, Humberto, nos seus discursos e aos seus prefácios, de que ele só pararia de escrever quando Deus o tomasse a caneta.
Pois é. Não faz muito tempo, a Josi, inclusive, é amiga da esposa dele, da viúva de José Montelo. Por isso ela é uma das, permanece já há algum tempo como diretora da Casa de Cultura José Montelo. E com muito essa, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Ainda tinha um resumo da Assembleia Legislativa, ainda tinha matéria também sobre a economia do Maranhão, que começa a dar uma reagida muito boa. Jalber Pereira, às 10 horas da noite, você circula por São Luís, as ruas estão lotadas. Eu gosto de ver isso, apesar do certo transtorno para o trânsito, mas ver a economia em movimento. O ruim é quando a gente entra numa recessão e você acorda de manhã e não sabe o que fazer durante o dia. Mas quando tem muita coisa para fazer, aí a economia se movimenta e as coisas melhoram para todo mundo. Obrigado a todos, um bom final de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinha.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.